Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar tendo esse tempo com os irmãos, ouvindo o testemunho, podendo presenciar a entrega desse compromisso que os nossos irmãos fizeram com o Senhor. E é um prazer também poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem trabalhado, um pouco daquilo que Deus tem falado comigo, e é por isso que eu estou aqui nesse momento. Meus irmãos, quantas decisões vocês tomaram hoje? Quantas escolhas vocês tiveram que fazer no dia de hoje? Um dia simples, um dia comum. Quantas escolhas vocês fizeram? Irmãos, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós temos inúmeras escolhas para fazermos, desde o dia mais simples, desde o horário que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir, temos que tomar inúmeras decisões, inúmeras escolhas, e cada uma dessas escolhas, elas nos conduzem a um caminho. Se você, talvez, assim como eu, utiliza o seu celular para acordar cedo, utiliza o teu celular como despertador, logo cedo, quando ele toca, você faz a tua primeira escolha. Você pode levantar, ou você pode colocar o celular na soneca, mais 10 minutos, mais 15 minutos, mas ali você já fez a sua primeira escolha, você já tomou a sua primeira decisão do dia. E como eu falei, cada uma dessas escolhas que nós tomamos, cada uma das decisões que nós temos que fazer, elas nos conduzem a um caminho que pode ser bom, um caminho que pode ser ruim, um caminho que pode ser alegre, um caminho que pode ser triste, um caminho que pode ser um caminho de vida, mas que talvez possa ser até mesmo um caminho de morte. Por exemplo, se você, quando toca o seu celular, você opta por levantar. Possivelmente você tem um tempo mais tranquilo para tomar o seu café, para tomar um banho, trocar de roupa, para fazer o seu devocional. Mas se você opta pelo soneca, daqui a pouquinho, 10, 15 minutos, daí você vai ter que acordar. Talvez tenha que tomar um café um pouco mais rápido, um pouco mais correndinho. Talvez você tenha que correr para não perder o ônibus. Talvez você tenha que acelerar um pouco mais no trânsito para não se atrasar. Se você escolheu pela soneca, você é conduzido por esse caminho. Se você escolheu levantar, você tem mais tempo. Então, durante todo o nosso dia, irmãos, nós temos muitas escolhas para fazer. Essa semana eu estava vendo um artigo num site de administradores. E lá constava um texto de uma psicóloga e economista canadense. Ela dizia que uma pessoa normal, como eu, como cada um de nós, toma em média 70 decisões por dia. 70 escolhas por dia que nós temos que fazer. E eu achei isso muito interessante, porque se é algo tão presente em nossas vidas, diariamente fazemos inúmeras escolhas. Se é algo tão presente, tão importante, quantas vezes você já pensou nisso? Nas escolhas que você faz, na consequência de cada uma das escolhas. Quantas vezes a gente pensou o caminho que as nossas escolhas nos conduzem? Afinal, segundo o artigo, cada um de nós, pelo menos 70 escolhas, temos que tomar durante um dia comum. Irmãos, eu recentemente, esse ano, tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha pela dieta e o exercício físico. Para falar a verdade, não era o que eu queria. O exercício, tudo bem, eu gosto, não tem problema. Mas a dieta, confesso que não me agradava. Mas a médica pegou meu exame e falou: Leandro, esse exame é seu ou é do seu avô? Daí isso me acendeu um alerta. Eu falei: opa, acho que é um bom argumento para eu escolher mudar alguns estilos, alguns hábitos, algum estilo de vida que eu tenho. E a escolha por fazer uma dieta, por fazer exercícios físicos, me levou por um caminho de uma saúde melhor, de me sentir melhor. E por isso, irmãos, eu quero ver com os irmãos nessa noite. A minha proposta para os irmãos é que nós olhemos dois textos, dois caminhos que a Bíblia nos apresenta, e que nós tracemos um paralelo entre esses dois textos, para a gente olhar o que esses textos, o que esses caminhos têm em comum, o que eles têm de divergente, qual a consequência de cada um desses caminhos, e nós fazermos uma autoaplicação do que nós tirarmos, do que nós aprendermos aqui, para as nossas próprias vidas. Mas antes disso, eu quero te convidar a fechar seus olhos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar a fechar os olhos para que nós possamos ter mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na sua casa, Senhor, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tinha um encontro com cada um de nós nessa noite. E muito obrigado porque temos já sentido a tua presença, temos sentido o Senhor falar conosco através dos cânticos, dos testemunhos, Pai, através da consagração desse compromisso que os irmãos fizeram. Muito obrigado por isso, Senhor. Mas nós queremos ainda um pouco mais, Senhor. Nós queremos ainda mais de Ti, nós queremos ainda mais conhecer o Senhor, ainda mais da Tua Palavra, Senhor. E o que eu te peço nesse momento é que o Senhor, através da Tua Palavra, fale conosco, Pai. Que os nossos corações possam estar voltados ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nesse momento, Pai, nós consigamos olhar para dentro de cada um de nós e entendermos quais são os caminhos que temos percorrido e quais são os caminhos que o Senhor quer que percorramos, Senhor. Fala conosco, Pai. Continua falando conosco, Pai. Essa é a nossa oração. No precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você trouxe a sua Bíblia, abre, por favor, Gênesis capítulo 22. Esse primeiro caminho, eu, quando preparei o esboço, eu chamei de o caminho de Abraão, porque ele relata a história, uma parte da história de Abraão, e é um texto que tem muitas lições, muitos aprendizados que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Na minha versão, o texto diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu li os quatro primeiros versículos do capítulo, irmãos. Mas esse texto ele é muito conhecido. A história de Abraão, os irmãos conhecem, pelo menos em parte. Abraão foi chamado pelo Senhor quando tinha 75 anos. E Deus fez uma promessa a ele. Ele seria pai de muitas nações. Inclusive, por conta disso, o nome de Abrão foi mudado para Abraão. Então, o texto ele explica em detalhes, mas só de uma maneira um pouco mais sintética. Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele, mas ele não tinha filhos. Então, depois de muito tempo, o Senhor dá o filho tão esperado. O filho que seria o cumprimento da promessa. O filho que o Senhor tinha prometido. Só que depois de um tempo, Deus coloca Abraão à prova. Deus prova o coração de Abraão. E pede que o Abraão ofereça aquele filho em sacrifício, em holocausto. O filho que, irmãos, lembrem, era o cumprimento da promessa. E o texto diz que Abraão, de bate-pronto, atendeu a voz do Senhor, e seguiu para onde o Senhor mandou. O texto também fala em detalhes o percurso enquanto eles caminhavam. O filho olha para o pai e fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o animalzinho para o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá para si. Irmãos, o texto diz que depois de 3 dias caminhando, Abraão identifica o lugar que o Senhor tinha para o sacrifício, mas ainda longe. Abraão deixa os seus servos e continua o caminho com o seu filho. Quando chega lá, Abraão prepara todo o local para o holocausto, a lenha, ele deita o seu filho, e quando ele se prepara para consumar o que Deus tinha pedido, o Senhor fala: Abraão, não estendas a mão sobre o menino, pois agora eu sei que verdadeiramente temes a Deus. Deus queria provar se Abraão amava mais o filho que Deus deu ou o Deus que deu o filho. E o texto diz também que Abraão estava tão sedento em sacrificar ao Senhor que quando o próprio Senhor fala: não precisa mais fazer isso, ele observa um carneiro e sacrifica o carneiro ao Senhor. Esse caminho que eu chamei de caminho de Abraão, eu também chamei de caminho da obediência. Ele ouviu o chamado do Senhor e ele obedeceu. Agora eu quero ver com os irmãos um outro texto, um outro caminho. E esse caminho eu chamei de caminho de Jonas. Se você está com a sua Bíblia, irmão, abre também, por favor, livro de Jonas, no seu capítulo 1. Vou ler também os 4 primeiros versículos desse capítulo. Livro de Jonas, capítulo 1. Dos versículos 1 ao 4. Um texto também conhecido, pelo menos parte da história de Jonas, todos nós conhecemos, ouvimos há muito tempo. Também existem músicas feitas a partir desse texto. E na minha versão diz assim, irmãos: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então, irmãos, também, como eu disse, uma história muito conhecida. O Senhor levanta o profeta e manda que ele vá para Nínive. E o texto diz que ele se dispõe, mas para fugir para outro lugar. Totalmente oposto daquilo que o Senhor tinha dito. A cidade de Nínive, aonde Deus mandou o profeta ir, era uma cidade muito relevante na época, uma cidade grande. Era, inclusive, a capital da Síria. E a Síria sempre foi um povo inimigo dos israelitas, um povo inimigo do povo do Senhor. E com certeza esse foi um dos fatores que motivou o profeta a temer ir até lá. O texto diz que o profeta entra no navio, compra sua passagem, entra no navio, e ele vai lá para o porão e lá ele dorme. E os tripulantes, o comandante, com todo o navio, eles enfrentam uma tempestade no mar. O texto diz que a tempestade é tão grande que o navio chega a quase despedaçar. Os tripulantes jogam as suas bagagens, jogam as coisas que tem no navio no mar, tentando assim aliviar o peso, até que o comandante, o capitão do navio, vai até o porão e lá encontra Jonas e fala: o que você está fazendo? A gente está quase morrendo e você aqui dormindo? Levanta, clama ao seu Deus também. Talvez ele tenha misericórdia de nós. E o texto continua, e o texto diz que Jonas percebe que tudo aquilo é em função do erro dele, da fuga dele, e ele fala para os outros tripulantes: O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus criador dos céus e da terra e do mar, e é por conta da minha desobediência que tudo isso está passando. E os tripulantes perguntam, mas o que a gente faz para que isso cesse? E ele fala, me lancem ao mar. E quando a gente lê o texto com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que o texto diz que os tripulantes que não temiam ao nosso Deus, não temiam ao Senhor, ficaram receosos de jogar Jonas ao mar, porque ele era um profeta do Senhor. Mas a tempestade só piorava, e esses tripulantes, eles oram ao Senhor, pedindo para que o Senhor não cobre deles o sangue da vida de Jonas, que seria jogado ao mar. Os gentios que não buscavam ao Senhor, temeram mais o Senhor do que o próprio profeta, que achou que poderia fugir da presença de Deus. Mas o texto continua e Jonas é jogado no mar. E o texto também diz que Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. O capítulo 2 do livro de Jonas vai explicar em detalhes a oração que ele fez, uma oração belíssima, que ele fez dentro do ventre do peixe, até que ao terceiro dia o Senhor fala com o peixe, e o peixe, o texto usa a palavra vomita, e Jonas é vomitado na praia. Então esse é só um panorama do texto, como nós lemos um trecho pequeno. Mas a partir daqui eu quero ver com os irmãos alguns pontos que esses dois caminhos que nós lemos, o caminho de Abraão e o caminho de Jonas, têm. E o primeiro ponto, irmãos, ambos, Jonas e Abraão, ambos ouvem a voz de Deus. No texto que nós lemos de Gênesis, diz que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse. Deus falou com Abraão. E o texto de Jonas também diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ambos ouviram a voz do Senhor. Um outro ponto, agora com relação à disposição deles. O texto diz que Abraão se dispôs e prontamente atendeu. Eis-me aqui, Senhor. Está no versículo 1 também. E Jonas também. O texto diz assim, Jonas se dispôs, porém, para fugir da presença do Senhor. Um terceiro aspecto desses dois caminhos que nós lemos, irmãos, é ambos os caminhos envolveram dificuldades, aflições e adversidades. Abraão acordou cedo, o texto diz que acordou de madrugada, rachou lenha, caminhou mais de 3 dias, não tinham estradas pavimentadas como nós temos hoje, então eles estavam sujeitos às intempéries, frio, calor, chuva, vento, animais, sem falar emocionalmente como ele pode ter se sentido, estando levando seu filho, filho da promessa, para um sacrifício. Já Jonas sofreu a tempestade, literalmente falando, ele foi jogado ao mar, ele foi engolido pelo grande peixe e foi vomitado. Então, os dois caminhos envolveram dificuldades. E daí talvez você possa pensar ou me perguntar, mas então qual é a diferença? Já que os dois caminhos têm dificuldade, já que os dois caminhos, o da obediência e o da desobediência, têm as suas tempestades. E a minha resposta, se você me perguntar isso, irmãos, é que a diferença está no passar por uma dificuldade debaixo da obediência do Senhor ou em desobediência ao Senhor. Eu vou te responder que passar por tudo isso debaixo da bênção do Senhor é muito melhor do que passar por tudo isso diante da oposição do Senhor. No Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, Jesus nos advertiu que nós passaríamos por aflições. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então talvez a nossa questão, a nossa pergunta não deveria ser Será que nós passaremos por aflições? Não. Jesus já disse que passaríamos. Talvez a nossa questão deva ser: quando passaremos por aflições? Ou por quais aflições passaremos? Meus irmãos, eu trabalho numa comunidade terapêutica. Eu trabalho com recuperação de dependentes químicos. Eu trabalho nesse lugar já há 5 anos, e eu, todas as manhãs, eu faço um devocional, um estudo com os alunos que estão no seu final de tratamento, se preparando para voltar para suas rotinas, para suas vidas normais. E algo que eu sempre trabalho com eles é que eles fizeram escolhas que conduziram por caminhos que fizeram eles pararem na comunidade terapêutica. E que nesse caminho eles quebraram a confiança de toda a sua família. Pai, mãe, esposa, filhos, eles quebraram. E eu trabalho muito com eles que eles precisam reconquistar a confiança. E reconquistar a confiança é algo muito demorado, muito difícil. Para quebrar é fácil, mas para reconquistar é difícil. Então eu falo para eles, e eu uso literalmente esse exemplo: você vai reconquistar a confiança, ou você vai começar terminando o seu tratamento? Primeiro ponto. E o segundo é, quando você falar para a sua família, quando você falar em casa que você vai na padaria na esquina comprar pão e que volta em 10 minutos, então em 10 minutos esteja em casa e esteja com o pão. Simples assim. Poxa, mas e se o pão atrasou? Daí você liga para casa e fala: o pão atrasou, vou demorar mais 5 minutos. E dentro de mais 5 minutos, vocês estejam em casa e estejam com o pão. Então, são pequenos detalhes que você vai trabalhando e reconquistando essa confiança. E eu falo para eles, mas ainda assim não vai ser suficiente. Talvez você vai chegar, a tua família vai te olhar desconfiado, vai querer olhar fundo nos teus olhos, vai querer chegar perto, sentir o cheiro das suas roupas. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai ficar nervoso? Você vai ficar irritado? Vocês já sabem de antemão que eles desconfiam de vocês. A ideia desse texto que Jesus fala que nós teríamos aflições é mais ou menos essa, serve como um alerta. Nós não sabemos quais aflições nos atingirão, mas nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo, com os nossos corpos falíveis, nós vamos ser atingidos por dificuldades, por problemas, talvez pelo luto, talvez pela perda do emprego, como o irmão falou. Nós não sabemos o que vai nos atingir, mas nós sabemos que nessa vida nós seremos atingidos por aflições. Um quarto ponto sobre esses dois textos, irmãos, é que ambos os caminhos, o de Abraão e o de Jonas, o da obediência e da desobediência, eles trazem consequências. E eu quero ler mais 2 versículos de Gênesis 22, que nós não lemos no início, são os versículos 17 e 18. Na minha versão ele está assim, irmãos: deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A consequência do caminho da obediência, o caminho de Abraão, são bênçãos, irmãos, bênçãos, bênçãos. E a consequência do caminho de Jonas, ou da desobediência? Eu vou ler também alguns versículos, por exemplo, o 15, do livro de Jonas, que diz assim: levantaram Jonas, lançaram ao mar. Versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Daí no capítulo 2, quando Jonas faz a oração, ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, irmãos, o que a gente vê que esse caminho da desobediência, esse caminho de Jonas, trouxe mais sofrimento, trouxe mais dificuldade, trouxe mais aflição, trouxe outras situações que ele não precisava ter enfrentado. E quando eu vejo esse texto e quando eu olho para a minha vida, quantas coisas eu tive que enfrentar, quantas consequências eu tive que arcar por escolhas que eu decidi, independente da vontade do Senhor. Momentos que talvez eu me achei autossuficiente e deixei Deus de lado e fiz as minhas escolhas e depois tive que arcar com as consequências. Abraão escolheu o caminho da obediência e da presença de Deus. Já Jonas optou pela desobediência e pela fuga da presença de Deus. Irmãos, como eu falei, eu queria apontar essas diferenças, essas semelhanças e essas consequências, e também trazer uma autoanálise. Eu gostaria que agora nós olhássemos para dentro de nós. E para isso, agora eu estou caminhando já para o final, eu gostaria que você pensasse, até agora, na sua vida, quando você olha para dentro de você mesmo, quais têm sido os caminhos que você tem passado? Quais têm sido os caminhos que você tem percorrido com a sua vida? Ao olhar para dentro de você mesmo, você tem encontrado caminhos de obediência ou caminhos de desobediência? Quando você olha na sua vida, os seus caminhos são como os caminhos de Abraão ou como os caminhos de Jonas? Obediência faz parte da sua vida ou a desobediência? Eu queria te pedir para fechar os olhos, irmãos. Todos os irmãos fecharem os olhos. Se nesse momento de olhar para dentro de si, você identificou mais caminhos de obediência, mais caminhos de Abraão, glórias a Deus. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus pela sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor tem muitas bênçãos para você, para sua casa, para sua família. Mas talvez, irmãos, quando você fecha os olhos e olha para a sua vida, você perceba mais caminhos de desobediência. E se você identificou isso, meu irmão, eu quero te dizer que esse é o momento que o Senhor preparou para você realinhar sua vida. Esse é o momento, essa noite, é a noite que o Senhor preparou para que você se coloque no caminho correto. Você se coloque no caminho certo. E talvez, irmãos, talvez você pare e pense que parece muito difícil. Talvez pareça até mesmo impossível para você fazer isso. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que Jesus, o Filho de Deus, certa vez ele falou assim: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E a única coisa que você precisa fazer é entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus. Porque Ele, e somente Ele, é o especialista em caminhos. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Essa decisão, irmãos, por entregar os nossos caminhos, essa decisão que você toma de entregar o seu caminho ao Senhor, é uma decisão que vai te conduzir para um caminho também. E é o caminho de uma vida eterna ao lado do Senhor. Daqui a pouquinho nós teremos aquele momento de intercessão do culto, momento em que os intercessores vão vir até aqui à frente. Mas eu não posso deixar, irmãos, passar esse momento sem te perguntar: você já tomou essa decisão de entregar o seu caminho ao Senhor? De alinhar a sua vida com o Senhor? Talvez você precise fazer isso essa noite. E se durante esse culto o Senhor trabalhou no seu coração e você tomou essa decisão de entregar o seu caminho ao Senhor, levante a sua mão, faça um sinal, para que nós possamos orar com você. Essa é a decisão mais importante que qualquer um de nós pode tomar nas nossas vidas. Talvez a escolha de uma profissão seja importante, sim, ela é importante, mas ela dura o período que você estiver aqui nessa terra. Talvez casar é importante, ter filhos seja importante, sim, são decisões importantes, mas elas têm um prazo. A decisão que você toma por entregar o seu caminho ao Senhor, por entregar a sua vida a Jesus, é uma decisão que conduz à eternidade. Você já tomou essa decisão? Você já alinhou a sua vida com o Senhor? Não perca essa oportunidade. Amém, irmão? Amém. Irmãos, não tomar uma decisão já é uma decisão. Não deixe passar essa noite se você precisa alinhar a sua vida e colocar sua vida no caminho do Senhor. Os obreiros virão aqui da frente, os intercessores virão aqui à frente. Quero convidar o irmão que levantou a mão, mais algum irmão que queira vir aqui à frente, a irmã que levantou a mão, para que nós possamos orar juntos. Esse é um momento muito importante, é um momento que nós, como igreja, como família, temos muito prazer em estar com vocês. Não deixe que a vergonha, a timidez te atrapalhe. É um prazer para nós, como essa criança que levantou a mão. Deus abençoe a vida dela, glória a Deus pela vida dela. Tenha essa mesma coragem caso você precise tomar essa decisão. Não deixe passar esse momento. Vem até aqui à frente, irmãos. Você que levantou a mão, você que sentiu no coração, vem até aqui à frente. Os irmãos da intercessão vão vir até aqui, o pastor vai tomar a palavra, vai orar conosco. Mas vem até aqui, irmãos. Esse é um momento precioso para nós. Amém?
Queridos, como é que você chegou aqui nessa noite? Fique de pé aí onde você está. Eu quero, nesse momento, de repente tem algo no teu coração que você precisa colocar diante do Pai. O que está acontecendo aí? O que você chegou aqui angustiado? E esse é o momento, o vir à frente. Nós temos essas irmãos e irmãs que tomaram uma decisão, entregando a vida ao Senhor. Mas de repente você está aí e você precisa colocar algo. Teu coração está apertado, está angustiado. Traga diante do Pai. Esse é o momento que nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar colocando diante do Senhor os teus pedidos, aquilo que está angustiando o teu coração, certo? Não deixa, não sai daqui com essa angústia, coloque diante de Deus. De repente você está carregando um peso, você está com uma dificuldade financeira, o teu filho está desviado, de repente o Leandro falando aqui daquelas pessoas que estão ali internas, de repente você tem um filho que está lá, você tem um irmão que está numa casa de recuperação e veio uma dor no teu coração, coloque diante do Pai. O que, que você precisa colocar hoje diante de Deus, para que Deus possa falar assim: venha meu filho, eu quero te abraçar, venha porque eu quero cuidar de você. Sabe, nós precisamos nos colocar diante do Pai, nós precisamos nos entregar diante do Pai. Deus quer te carregar no colo, certo? Nós vamos estar cantando esse cântico, saia do seu lugar, se coloque aqui diante do Senhor. Nós vamos terminar esse tempo intercedendo pelos pedidos. É um relacionamento que precisa ser restaurado, é um filho que precisa voltar para o Senhor. Eu não sei qual a tua dor, é uma enfermidade, de repente você vai colocar, você está em depressão. Nós vimos um testemunho aqui do Saul, a esposa dele, eu tenho acompanhado, que luta, é uma enfermidade, uma depressão, mas Deus é aquele que pode tirar com a mão, não está lá de dedos. Deus transforma, e Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história. Enquanto nós cantamos esse cântico, o que você precisa colocar diante do Senhor? O impossível só é impossível até que Deus o faça. Coloca aquilo que a tua mente está dizendo que é impossível diante do Pai, e você vai ver Deus agindo e Deus mudando a sua história. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto nós cantamos, Deus está tocando o teu coração, coloque diante do Pai. Nós vamos terminar esse tempo intercedendo.
és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha vida, minha esperança. Tu és minha rocha. Tu és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha vida, minha esperança, meu Salvador, meu Rei e Senhor. Conquistador, meu Deus e amor, Jesus, Jesus, eu te louvarei. Dará.
Seja o Senhor. Fecha seus olhos, queridos. Fecha seus olhos antes de nós cantarmos mais uma estrofe desse cântico lindo, que fala de Jesus como a nossa rocha, a nossa fortaleza. Você está com Deus aí? Nós estamos com Deus. O Senhor está aqui. Mas você está na tua intimidade com o Senhor? Coloque diante de Deus o que você precisa colocar nesse momento. Coloque essa pessoa que Deus está trazendo à sua mente. Coloque essa dor que está no teu coração. Coloque essa dor. Deus é o nosso Deus, que pode, sim, fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. O que é que você precisa recomeçar hoje? Coloque diante do Pai. Você não está aqui nessa noite por acaso. Como nós fomos ministrados sobre os caminhos que nós podemos tomar, de repente você vai ter que deixar de lado tua autossuficiência. Você vai ter que deixar de lado o teu medo. E você vai ter que se entregar diante do Pai. Tomar uma decisão de entregar os teus anseios, as tuas dores diante do Pai. Nós vamos cantar mais uma vez. Esteja em espírito de adoração, de entrega, e nós vamos terminar esse tempo orando.
Tu és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha esperança, meu Salvador, meu Rei e Senhor. Meu Deus e amor, Jesus, Jesus, eu te louvarei.
Declara que ele é
Jesus, Jesus. Eu te adoro.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos adorar o Senhor, nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos entregar diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração, nós podemos entregar os nossos anseios. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos confiar que o Senhor nunca perde o controle da história. Nós podemos confiar que o Senhor está olhando para cada um de nós aqui. Nós temos aqui irmãos e irmãs. Que alegria vemos irmãos e irmãs entregando a vida ao Senhor Jesus. Confirma no coração deles essa decisão, que eles possam sair daqui com uma convicção, com uma decisão de experimentar algo novo, de experimentar uma nova história, de experimentar realmente um novo ciclo nas suas vidas. Deus, mas nós temos aqui pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão clamando por um milagre na área da enfermidade. Traz a cura, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, que conhece cada um de nós, cada célula do nosso corpo. Deus, essas pessoas que estão sendo colocadas diante do Senhor, clamando pela cura, nós clamamos, ó Deus, vem, traz a cura para que o Senhor seja honrado e glorificado ainda mais, porque nós amamos o Senhor, independente do milagre, nós queremos louvá-lo, nós queremos engrandecer, nós queremos honrá-lo. Deus, tem irmãos aqui que estão lutando, buscando por uma colocação no emprego. Deus, abre as portas, que não seja somente uma empresa para prestar um serviço, mas que possa ser um lugar para ser bênção, para ser luz, para ser sal, para poder transformar a realidade dessa empresa. Deus, obrigado, Deus, porque tem pessoas aqui também que estão buscando por restauração nos relacionamentos. Deus, tira todo o orgulho, tira tudo aquilo que atrapalha, tira todas as mentiras de Satanás, mas que possamos ver pessoas dando o primeiro passo, se humilhando debaixo da sua poderosa mão de Deus, crendo que o Senhor vai honrar, porque essa é a promessa da sua palavra. O Senhor fala na sua palavra em 1 Pedro 6, 5, 6, que Deus se opõe, o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tira todo o orgulho, e que aqui nós possamos ter irmãos e irmãs dispostos a dar o primeiro passo na restauração. Deus, liberta das drogas, liberta do álcool. Tem pessoas aqui clamando pela libertação plena. Sabemos, Deus, que o Senhor tem poder, e nós clamamos por libertação. Satanás não tem mais vez, ele já está derrotado, o Senhor já venceu a morte, o Satanás já está no lago de fogo, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Deus, que o Espírito Santo do Senhor brote cada dia mais, queime cada dia mais o nosso coração, e que nós possamos caminhar confiando, crendo e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Traz um renovo nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.